Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Que este amor não me segue nem me siga. E de mim mesma nunca se aperceba. Que me exclua do estar sendo perseguida e do tormento de só por ele me saber estar sendo. Que o olhar não se perca nas tulipas, pois formas tão perfeitas de beleza vêm do fulgor das trevas e o meu senhor habita o rutilante escuro de um suposto de eras em alto muro. Que este amor só me faça descontente e farta de fadigas e de fragilidades tantas, eu me faça pequena e diminuta e tenra, como só sonhem ser aranhas e formigas. Que este amor só me veja de partida.
Essa é a voz da Tita Blister com o poema. Qual é o nome do poema mesmo, Tita? Solitário? É isso?
Não, é Que este amor não me segue nem me siga,
da Hilda Hilst. E essa ambiência que você ouve é do Museu Casa Alfredo Anderson. É assim mesmo o nome, né?
Isso.
E sim, hoje fazemos Ilha do Fogo de forma excepcional aqui do museu. E veja só, Tita Blister, como eu não pensei nisso antes, né, de chamar você para a gente conversar, você sempre lá pela galeria, mas finalmente agora tivemos essa ideia e deu para a gente se encontrar. É, a Tita que falou que levou 50 anos para fazer uma entrevista, então nada mais inédito e nada mais especial do que esse nosso encontro. Tita, bem-vindo, obrigado desde já. E a primeira perguntinha básica: a arte acabou?
Sinceramente, sim. Do jeito que eu vejo, criativa, da forma mais criativa, eu acho que ela está mudando, né? Mas eu acho que tem muita picaretagem, assim. Eu acho que as pessoas não respeitam muito uma história de pesquisa, de busca, de se conhecer para chegar num momento da vida para entender o que ela está fazendo. Já sai da faculdade e já quer ser artista. Já se intitula artista, já joga uma lata de tinta na parede, já faz um rabisco, eu sou artista. A pessoa, ela não estuda, ela não se percebe, ela não põe emoção, ela simplesmente, ela já vem com o título antes do trabalho, antes da proposta. Então, acho que é nesse ponto, para mim, está morta já.
É porque me parece muito interessante toda essa questão das pautas, ter espaço para todo mundo produzir. Tem até um certo resgate social, não só da arte, mas do esporte também, né? De tirar as pessoas de condições vulneráveis, socialmente falando. Mas me parece que nem todos os marceneiros são indicados para fazer todos os trabalhos. Então, se você contrata um marceneiro e não te entregar um trabalho, um móvel bem feito, que não dê problema, você vai ter problemas. Me parece que com o artista, por mais que queiram endeusar e deixar ele num pedestal, num espaço diferente, mas ele também não deixa de ser um certo ofício. E tem obras que agradam, outras não agradam, e tem artistas bons, outros menos bons. Então me parece que essa coisa que todo mundo tem um certo exagero nisso, né? Não sei se seria bem isso que você coloca, mas eu sinto isso, assim, um certo exagero, que todo mundo é artista, todo mundo pode. Não, não, não é bem assim, né?
Esses dias eu estava até comentando, eu tenho até medo de conversar, porque tudo que a gente fala hoje em dia pode ser usado contra a gente, né? Mas assim, eu sou de uma geração que a gente podia falar as coisas abertamente, hoje em dia não dá mais para falar nada, né? Não que eu seja uma pessoa que falo coisas polêmicas, mas, por exemplo, assim, hoje em dia as pessoas não querem mais ser público, elas não querem ser mais consumidores de coisas, elas querem ser o artista, elas querem ser o músico, elas querem ser o vocalista, todo mundo quer ser a banda, todo mundo quer ser o ator, ninguém mais se contenta em admirar alguém e ser, sei lá, ser um colecionador, né? Uma pessoa que entende daquilo. A pessoa, ela quer ser mais que alguém. Então, eu acho assim que são tempos meio estranhos, assim. Sinceramente. Assim.
Os artistas são o próprio público, numa certa medida, né?
Sim, eu penso assim, você pode até ser um artista, mas você não precisa querer ser mais que qualquer um outro, sabe? Porque, primeiramente, assim, você tem que produzir para você mesmo. Você tem que ter essa satisfação para você mesmo e não para os outros. E eu acho que quem é artista está estudando o seu processo, estudando o seu processo de música, seu processo de desenho, seu processo de pintura, e seja lá o que for. E é um estudo contínuo, você não tá pronto nunca. Nunca, a sua obra não está pronta nunca, você pode alterar.
Você me puxou a orelha quando a gente começou a fazer o acerto para fazer esse nosso encontro, para conversar. Dizendo que você não é artista plástica, mas sim artista visual. Que diabo é isso, afinal?
É que, sinceramente, eu acho que artista plástico, para mim, na minha concepção, que eu sou ali dos anos 80, e aquela ideia de que artista plástico é aquele que vai lá, compra uma tela, pinta e quer combinar com o sofá da madame, e a madame, ela tem até um entendimento de arte, mas ela não tem a noção de conceito, eu acho que é muito mais assim, de exibicionismo do que de força, acho que até não sei nem explicar isso, porque talvez não tenha muita explicação. Por exemplo, quando eu ia para a Bienal, quando eu sempre ia nas... Né, eu sempre evitei... Eu ia nas vernissagens, né? Mas eu ia mais para beber e comer. Né, mas eu evitava de ir quando tinha visitas monitoradas, essas coisas, porque eu não gosto da interferência, da ideia de uma pessoa ficar falando e explicando o que o artista quis dizer. Eu sempre gostei de eu olhar e eu ter a minha própria opinião. Porque eu acho que você interfere, se contamina a ideia de uma pessoa. Que cada um tem uma visão daquilo que ele está observando. Então, eu acho muito chato essa coisa de A pessoa, eu comprei porque isso aqui, meu sofá, e a pessoa, sabe, eu acho assim que artista plástico, ele é muito, ele está pensando em vender em escala, eu quero fazer várias telas, eu quero vender, eu quero fazer canecas, eu quero fazer mobiliário, a pessoa está pensando muito na parte econômica.
Sabe que esses dias eu vi numa revista muito, muito interessante, entre aspas, aqui de Curitiba, um sofá encomendado pela Louis Vuitton, dos irmãos Campana, que é um sofá que ele simula o formato dos pepinos do mar, coisa muito bonita, um verde, assim. R$500.000 custa o sofá. Aí fica uma certa Matrix no ar, né? Quem que compra isso, afinal, né?
Pois é, assim, eu prefiro não opinar, como diria Glória Pires, porque assim, eu acho que tem tanta coisa interessante, assim, as pessoas não perderam o gosto mesmo, assim, você não tem mais o teu gosto, você quer realmente aparecer, você não vai comprar nada realmente do teu gosto pessoal, as pessoas decoram a casa de acordo com moda, se vestem de acordo com moda. E aquilo tem que aparecer no Caras, tem que aparecer nas revistas de decoração, o que você está, qual que são as obras que estão nas galerias. Tem muito artista que é muito legal e às vezes não está na casa de ninguém, assim. Ou tem muita coisa que pode estar na casa de alguém que você chega na casa de uma pessoa e olha, nossa, que coisa legal isso, te passa uma coisa tão boa, e de repente não precisa passar nada, a ideia é vou ocupar aquele canto que está vazio, que eu acho que é mais ou menos isso, ou você ilustrar um livro e aquilo não fazer a menor referência ao texto. Eu acho que é muita coisa assim, eu na minha visão, eu acho que está muito assim, e eu não acho que a arte tem que ser uma coisa econômica. Muita gente discorda de mim. Muita gente discorda de mim. Porque eu tenha um emprego e eu não precise viver de arte. Tem gente que vive de arte. Mas eu não gostaria de ter que viver de arte, porque eu acho que eu não conseguiria ter que ter essa pressão de ter que produzir para agradar os outros.
Quando minha mãe e minha família me obrigavam aí na missa, eu lembro que tinha aquela palavrinha liturgia, que na época nem fazia ideia que seria
eu
isso.
Eu também,
né?
Não faço ideia até hoje.
Mas hoje eu penso que depois que você entende o significado de liturgia e tira ele daquele contexto da coisa católica, da missa e tudo mais, é justamente isso que a gente se ressente que está em falta, é a liturgia da coisa, né? Porque como você falou, eu tenho um canto vago ali, eu vou preencher com alguma coisa, mas é uma coisa meramente decorativa do que propriamente aquela coisa de contemplação do que exatamente foi feita a obra.
Inclusive planta, hoje em dia
desvirtua,
a pessoa,
né?
Quer ter uma planta ali, não é porque ela gosta da planta, ela quer a planta da moda.
Tem aquele canário por conta da gaiola, mas não é pelo canário em si,
sim,
né?
Sim, né? Então, assim, eu acho assim que as pessoas se perderam um pouco, né? Claro, muita gente se recuperou disso tudo, né? Eu acho que tem muita gente bacana, tem muita gente que realmente tem muito bom gosto, que você vai na casa da pessoa, você quer morar naquela casa, porque você vê que aquela casa realmente... Você consegue entender que aquilo tudo combina com a pessoa. Inclusive o que ela veste combina com ela.
É.
Tudo combina com a pessoa, até os bichos combinam. Mas assim, a grande maioria das pessoas, elas são muito exibicionistas mesmo nesse sentido. Não sei se é cultural, se é falta de personalidade, se é ignorância, mas é assim, eu acho que eu não tenho esse conceito, por isso que eu faço exatamente o que eu gosto. Eu não estou nem um pouquinho preocupado se alguém não gosta, não é a minha preocupação.
É que tem uma diferença, por exemplo, você tu vai em alguma loja, você viu aquela vitrine, você viu aquela roupa, aquele traje, você vai lá, você compra uma peça, né? Não compra todo o manequim, né? Acho que tem isso também, né?
Aí,
lá você compra só o tênis do traje.
Não, às vezes eu olho pro traje, chego em casa, desenho uma roupa, eu me inspiro naquilo e faço, tipo, o negativo daquilo.
É, então, tem isso, né?
É, o completamente oposto, aquilo só me inspirou pra algo.
Como que você chegou na criação? Qual foi aquele primeiro estalo? Assim, eu quero fazer isso. Lembra?
Se diz de agora ou do começo?
Não, lá do começo. Desde criança, infância, eu quero fazer isso. Teve algum artista, alguma obra em especial? Assim, o que houve?
Na verdade, assim, eu sempre gostei das coisas mais... eu sempre gostei de que nem eu estava comentando esses dias, quando eu comecei a estragar minhas bonecas, perceberam em casa que eu não ia mais me dar bonecas, claro, né? Porque eu acho que eu desenhava, né, na cara delas e estragava as bonecas. Então a minha irmã mais velha começou a me dar livros, e o primeiro livro que ela me deu foi o Escaravelho do Diabo, da coleção Vagalume. Então eu comecei a gostar dessas coisas mais suspense. Então, coisas mais sombrias. Então, eu sempre ficava imaginando, assim.
Quer dizer que essas intervenções que você faz em foto, aqueles grafites, aquelas coisas, você fazia em loco na própria boneca no começo?
Sim, e a minha mãe, ela né, viajou, assim, por várias religiões, né, até ela definitivamente não pertencer a mais nenhuma, mas ela teve uma época que ela foi testemunha de Jeová, e ela deixava aquelas coisinhas, sentinela, né? Aquelas revistinhas de testemunha de Jeová. Aí, o que eu fazia? Eu ia lá e ficava desenhando dente podre nas pessoas. Tinha aquelas figuras, assim, de famílias, assim. Eu desenhava um dinossauro. Avacalhava, né?
Melhorava, né, o negócio.
Eu fazia, assim, avião caindo, né?
Ótimo.
No meio da família, era disco voador. Então, daí a minha mãe, ela ficava meio brava.
11 de setembro na sentinela.
A minha mãe ficava meio brava, assim, o dente podre era o básico, né? Cicatriz, revista, minha mãe tinha que esconder tudo, porque eu avacalhava todas as revistas. Eram minhas interferências, assim. A minha mãe ficava brava, mas ao mesmo tempo ela achava engraçado, né? Mas então, começou assim, e daí eu sempre tive essa coisa de distorcer, né? Eu gostava de distorcer, fazia máscara do Kiss nas pessoas e tal. Então, eu nunca gostei de fazer coisinha bonitinha. Eu tentava fazer, mas eu achava chato. Eu preferia fazer um monstrão.
A mão não obedece, né?
Não. Eu fazia, mas daí eu ia lá, eu achava mais legal. Eu me divertia com o que eu estava desenhando. Era mais divertido, eu me divertia com as coisas mais grotescas, mais sombrias. Se eu fizesse uma coisa normal, era tipo, tá, e daí? Isso ali com 10, 11 anos, idade que meu filho começou também a desenhar monstro e tal, né? Então, assim, é mais ou menos nessa idade que você começa a definir realmente o teu gosto ali, né? Falei, vou desenhar só isso. Tipo, meus personagens, pulgas, monstros, ratos, ratazana, essas coisas.